jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Já estamos vivendo a sexta-feira de carnaval. Os desfiles das grandes escolas começam às 22 horas e... Na verdade, às 23 horas e 15 minutos. A Jovem Pan começa a falar para você a partir das 22 horas e 30 minutos com toda a equipe de Esporte da Pan. Foi muito legal ver hoje pela manhã o Fred Júnior cantando sambas enredos. Todos eles, os 14. Parecia o Marcelo Senna, porque o Marcelo Senna sabe os hinos de todos os times do país.
O Espímpolo testando o chapéu, né? Dele e não entrava nenhum. Não, eles mandaram testando. Fazer um especial.
Muito legal. Calma. Abre só pra mim, porque senão. Atenção. Está no ar mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo. Já percebeu que não se pode falar nada porque entram e sobem no ringue e já saem batendo. É carnaval. Me lembra o Vampeta. Estamos todos aqui para mais um programa. É muito bom ter você ao nosso lado. Você nos acompanha pela nossa AM620, pela nossa rede de afiliadas. Você nos acompanha também pelos nossos aplicativos. É uma molezinha, você que vai, você que vem. É ótimo ter você ao nosso lado o tempo todo. E você pode continuar mandando para cá o seu vídeo pelo nosso WhatsApp, 931-170-620. 931-170-620, o seu vídeo para você participar. E você pode também ligar para cá, 28709707, 28709707, é o vídeo. Você manda, é o WhatsApp, você manda o seu vídeo e nós vamos colocar no telão para você aparecer bacana aqui fazendo a sua pergunta, o seu comentário, a sua participação. É sempre muito importante, é bom ter você ao nosso lado o tempo todo. Então estamos todos aqui com o Márcio Espímpolo, com o nosso André Ranieri, com o nosso Fred Júnior, com Mauro Betting, com o nosso Flávio Prado,
é nós.
José Manuel de Barros,
presente.
E Vampeta,
presente.
Está aqui também conosco. Então o time está completo, muito bacana, estamos todos aqui juntos e nós vamos agora tocar o programa. Tem muita coisa para a gente falar, tem jogos amanhã, vários jogos, mas a gente pode... limpando a nossa pauta aqui, porque os ouvintes querem opiniões de vocês. A primeira...
Dá para limpar a mesa e tirar alguns?
Não, nunca. Ao contrário, nós queremos incluir. Então, isso posto, eu queria dizer o seguinte, que na rede social o pessoal pergunta, o que vocês acharam desse negócio que mandaram o ministro Marco Aurélio, mandou soltar o Bruno, o ex-goleiro Bruno, do Supremo Tribunal Federal. Muita gente está indignada, mas eu acho que a gente tem que explicar direitinho, porque nós não conhecemos o processo, não conhecemos recursos, o que foi escrito no recurso, mas eu posso dizer o seguinte... Gostaria, se vocês quiserem falar após isso, seria ótimo. Por que que foi solto, diz o ministro? Foi solto o Bruno porque ele está quase 7 anos preso, 6 anos e 7 meses preso, e tem um recurso, ele foi condenado já, mas tem um recurso pendurado. E o próprio ministro criticou a demora excessiva para o julgamento do recurso. Então o cara está preso e corre o risco de o recurso ser abraçado e a pena dele ser diminuída muito ou até sumir a pena. Então o ministro liberou, é uma decisão liminar, para ele responder em liberdade até o recurso ser julgado. Se amanhã, segunda-feira, julgarem o recurso e ele não for abraçado o recurso, ele volta para a cadeia. Essa foi uma decisão do ministro. Você pode concordar ou não concordar, mas ele fundamentou a decisão dele. Já que falamos de justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a prisão do Edinho, filho do Pelé. A pena dele, 33 anos, foi reduzida para 12 anos. Mas determinou a prisão. Os advogados do Edinho dizem que ele está se dirigindo para o 5º Distrito Policial de Santos para se apresentar à polícia para ser preso. Então são esses dois assuntos rapidinho que estão nos cobrando aqui opiniões, ou pelo menos se não temos opiniões a respeito, para que falássemos aqui no programa. Sobre esses dois casos, alguém quer dizer alguma coisa?
Eu gostaria do Bruno.
Por favor, Fred Júnior.
Eu lamento ele ser solto. Lamento. Havia uma expectativa que ele pudesse ser solto, conseguir uma liberação a partir de 2018. Ele consegue com um ano antes, através de uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello.
Mas ele pode ser preso amanhã, você
sim,
sabe?
Sim, sim. Uma decisão
é liminar e tem um recurso pendurado, entendeu, Fred?
Sim, sim.
O que o ministro está criticando é que, e isso acontece, uma lentidão da justiça, é tanto tempo para julgar o recurso. A favor ou contra, mas julga. Porque, e se por acaso entenderem que tem procedimento o recurso dele, tá preso, não devia estar, você entendeu?
Entendi.
Então é só isso, mas por favor.
Mas por tudo que aconteceu, o envolvimento dele com Bola, o que foi feito com a Elisa Samud, que até hoje o corpo não foi encontrado, eu acho um absurdo ele ser solto. Todo mundo diz que ele tem que ter uma segunda chance, também não duvido, eu acredito que ele tem que ter uma segunda chance, mas que ele tem que cumprir a pena o máximo que dá. Infelizmente, a nossa legislação penal é ruim, está desatualizada, mas eu acho que ele deveria ficar mais tempo sem preso. Eu lamento a saída do Bruno. Quanto ao Edinho, nós entrevistamos ele aqui na Jovem Pan, ele dizia que ele tinha sido provado na justiça que ele não tinha nada a ver com isso. Mostra-se que não é verdade o que o Edinho disse pra gente. Se a justiça está mandando prendê-lo, mesmo diminuindo o tamanho da pena, ele estava envolvido, apesar de que ele tinha dito...
Quer dizer, o assunto não acabou aí.
O assunto não acabou, como ele tinha dito aqui mesmo na Jovem Pan.
Tá.
Lamento pelo Pelé também, que sente muito, sem com dúvida. Certeza. É muito triste ver um filho... O Edinho escolheu o caminho errado. A gente conversando com pessoas que sabem um pouco mais do caso, a forma como ele falava, o linguajar dele, como se fosse um bandido, o Edinho não precisava disso. A gente lamenta muito e espera que ele se recupere. E ele vai ter que ficar em regime fechado. É difícil, complicado, já não é a primeira vez. A gente torce para que ele consiga ter uma lição aprendida depois desse caso.
Mais alguém quer falar sobre isso? Diga, meu caro Flávio Prado.
A justiça brasileira é enrolada. Ela já é feita de rolos para facilitar determinadas pessoas. É assim que ela funciona. E a gente sabe que toda essa bagunça que está tendo em presídio aí, lógico que eu não justifico nada disso, mas tem muito a ver, porque tem muita gente que entra no sistema carcerário e não é julgado nunca. E é o fim da picada. Não é o Bruno, ou o Fred, ou o Flávio, ou o Mal, não importa. Existe, exatamente. Isso não pode acontecer. Isso está absolutamente errado, porque tem algumas pessoas inocentes que caem nesse meio e são obrigadas a se unir a quadrilhas, a esses PCCs e tal, para sobreviver. Porque o cara não é julgado, o cara não tem advogado, o cara não tem nada. Ou ele se junta, ou ele acaba morrendo lá dentro. E isso por quê? Porque a justiça não funciona. E ela custa caro pra caramba, né? E a gente vê que tá piorando cada vez mais. Nossa, você vai ver no Supremo, eu me benzo cada vez que eu vejo aquilo. Então, se existe uma justiça, ela não está sendo cumprida, ela está sendo retardada. Uma justiça não cumprida também é uma injustiça. E não estou entrando no mérito do caso, porque eu não entendo, não tenho esse grau de conhecimento. E no caso do Edinho, se foi dada uma notícia, foi feita uma convocação, uma condenação, tem que ser cumprida, não importa quem seja a pessoa. Eu só não gosto de duas coisas. Primeiro, caso de repercussão tem um tratamento, caso sem repercussão tem outro. A justiça tem que ser para todo mundo. Que a nossa justiça não funciona, é óbvio que não funciona. Ela não pode funcionar para alguns e não funcionar para outros, ou porque é muito... Porque é famoso ou porque é absolutamente anônimo. Ela tem que ser igual para todo mundo. Eu sei que isso é um sonho, mas é aquilo que a gente pleiteia. E não tenho conhecimento jurídico para dizer se já era o caso do Bruno sair ou não. Acho as penas no Brasil extremamente brandas. Acho que tem muita colete A, um sexto e tal, não sei o quê. Mas eu não faço Constituição. Isso não sou eu. Isso é a Constituição que é feita, ela tem que ser cumprida. Se eu não cumprir a Constituição, o Brasil fica mais varziano do que ele já é.
Mauro Betting.
Olha, a maior defesa da carreira do Bruno acaba de ser feita pelo ministro do Supremo. Muitas vezes os magistrados são onanistas jurídicos. Para não usar o termo onanista, para não usar um termo que eu acho mais forte, mas para quem sabe, basta. Eles seguem o que está escrito mais do que a própria consciência, né? Eu acho que tem vezes que você tem que ouvir mais a consciência e a crença na vida, nas pessoas, na sociedade, ainda mais no momento da sociedade brasileira, do que propriamente num ritual, né? E no caso num rito. É inominável o que fez o Bruno, né? Não vou nem me posicionar mais, acabei de me posicionar no bloco. Quem quiser saber o que eu pensava do Bruno antes do que aconteceu, eu pela primeira vez, como indignado que estou, não como jornalista esportivo, mas como cidadão, mais uma vez, o que eu pensava do Bruno, e até por isso eu externei agora, o que eu pensava antes do que aconteceu, eu escrevo lá no meu blog no UOL, não quero dar clicadas a mais, mas eu não quero falar na Jovem Pan, porque não interessa com a questão pessoal que eu tinha com o Bruno antes de acontecer o que aconteceu.
Você brigou com ele?
Não, não briguei. Mas só para resumir, o Bruno foi a única pessoa em 27 anos de jornalismo esportivo que eu passei para a coordenação na rádio que eu trabalhava e falei, não quero fazer pergunta para ele. No dia 5 de maio, quando ele foi o maior jogador em campo, eliminou o Corinthians na Libertadores. Eu não sei porquê, e não tenho nem... Você sabe, eu erro vaticínio, erro palpite, erro pitaco, erro... Não tenho nenhuma capacidade, além das minhas muitas imitações, de sacar o futuro ou de ver um mal numa pessoa, né? E até, normalmente, eu vejo o bem nas pessoas. Eu queria ver o bem do Bruno, mas alguma coisa me dizia, não sei qual era, que, enfim, era isso. E não só eu, muita gente que eu conheci, muita gente do futebol, quando chegou a notícia no intervalo de Brasil 0... Portugal 0 na Copa da África do Sul no dia 25 de junho, menos de 2 meses depois, e é isso que eu estou colocando, enfim, já estou contando a história, era como se chegasse a informação para mim, nossa, o Dalai Lama ganhou o Nobel da Paz, Gisele Bündchen foi eleita a mulher mais bonita do Brasil. Não me causou uma vírgula de arrependimento, de susto ou de inesperado, né? Claro que é um caso extremíssimo, e é mesmo, né? E mais extremo é que o ministro, onde tem tanto processo que não está sendo processado, como destacou o Flávio Prado. Como tem tanta pessoa que está presa e não deveria estar presa, ou já deveria ter sido julgada, é absolutamente deplorável, até como imagem é fundamental e cada vez mais você trabalhar essa imagem. Ah, é rasteira, é menor, mas é fundamental. Quando você libera quem fez o que fez, como acabou de ter um indulto de Dia dos Pais a von Richthofen, é que a gente vê que realmente precisa repensar muita coisa nesse país. Tem melhorado em muita coisa, mas infelizmente os onanistas jurídicos continuam olhando mais para os livros, mais para os ritos processuais do que propriamente os ritos religiosos, os ritos espirituais e mais do que tudo, para quem não acredita em Deus, mas que deva acreditar minimamente no homem, o rito humano. Então quando você dá uma concessão, que é a concessão mesmo de habeas corpus juridicamente e na prática, para quem fez o que fez o Bruno, é que é melhor a gente... parar por aqui. No caso do Edinho, só lamentar demais tudo.
Alguém mais quer falar? Então eu queria dizer o seguinte para vocês. O professor Tite, já virando essas duas páginas, né, que nós, como informação, porque as pessoas gostariam de ouvir, acho que já deu para entender o que a gente pensa e até a informação que foi dada. O professor Tite informa que vai convocar a seleção brasileira no próximo dia 3, às 11 horas da manhã, no hangar da empresa aérea Gol, aqui em São Paulo. E a seleção, como você sabe, jogará no dia 23 contra o Uruguai e Montevidéu e alguns dias depois contra o Paraguai, dia 28, na Arena do Corinthians, aqui em São Paulo. Então a convocação será às 11 horas da manhã no aeroporto aqui em São Paulo. Claro, vai ter um espaço lá para ele convocar. E com a presença da imprensa, mas haverá também transmissão. Então, a
convocação. É uma publicidade por ser no aeroporto?
Não. Que eu saiba, não. A informação que eu tenho é porque ele tem uma série de compromissos e, para facilitar, ele estará em São Paulo e ele mesmo quer dar. É isso, né, Flávio? Ele mesmo quer dar a convocação. Flávio até tem mais informações, talvez, sobre isso. É isso, né?
É isso. Ele vai ficar até sábado em São Paulo e depois retorna. Ele tem. Sabe que o Tite é muito apegado à família, né? E ele quer aproveitar, ele vai resolver tudo que ele tem que resolver na sexta e no sábado, e aí ele vai embora já no sábado à tarde pro Rio de Janeiro. É no Rio, né, que ele tá morando, eu acho? Acho que sim.
No Rio. Tá lá,
ele volta pro Rio, que depois ele vai ter uma série. Ele vai ter uma série de viagens logo depois, né? Eu não sei se ele viaja no domingo à noite, eu acho que viaja na segunda, já para fazer observações na Europa outra vez. Então ele. E esse dia 3, a CBF chegou a tentar jogar pro dia 6 a convocação. Por causa daquela história, o jogador se machuca, convoca, mas a FIFA não permitiu. Ela quer que seja obedecido aquele prazo regulamentar que é dado. Aí, se houver alguma contusão, resolve-se de outro jeito.
Bom, legal. Então tá. Então, já.
Lembrando que a empresa ali é um dos patrocinadores da CBF, né?
E sem o Gabriel Jesus, quem será convocado aí pra vaga?
Até aí, né?
Não, sim, sem problema.
E sem o Gabriel Jesus, vamos saber qual será a novidade aí.
Instituto, né?
E muita expectativa em relação ao Ederson, goleiro.
Está convocado, né? Ele mandou o Taffarel ver o cara, o cara fez a maior atuação da vida dele, pô.
O Mariano, lateral direito, também pode ser uma novidade.
Ele comentou o Diego Souza como centroavante.
A grande dúvida até agora é em relação ao substituto do reserva ali do Firmino, né? Lugar do Gabriel Jesus, o Firmino já era o reserva, deve assumir titular. E aí quem vai ser o jogador que vai ser convocado como, entre aspas, o reserva, né? Do Firmino para esse jogo contra a seleção do Uruguai. É o que está faltando.
Legal. Olha, mas
testando aí
no Uruguai. O Sambódromo está sendo preparado. Olha, eu queria só lembrar o seguinte, que o árbitro, o Thiago Duarte Peixoto, o árbitro que você sabe que cometeu aquele erro no jogo Corinthians e Palmeiras, também não vai participar porque existia uma informação informação que ele não apitaria o Campeonato Paulista e apitaria jogos da CBF, do Campeonato Brasileiro. Há uma informação que a CBF vai cumprir a pena. Se ele for punido um ano, ele não será escalado um ano. Se ele for punido seis meses...
É de 30 a 360 dias,
então,
né?
O número de dias que ele estiver suspenso, ele também não apitará jogos do Campeonato Brasileiro. Essa informação também que chegou da CBF. Eu acho que vocês também concordam com isso, imagino.
Concordo. Sim. Agora, a única coisa que me surpreende é o seguinte, a Ponte vive tomando ferro, o juiz muda resultado, não acontece nada com o juiz. Aí, quando é o Corinthians, tem essa repercussão toda. Que tal ser igual para todos, não, hein? Quando,
foi um absurdo,
quando,
Flávio.
E não teve nenhum absurdo contra a Ponte. Não, não, não. Você sabia acontecer?
Absurdo são coisas diferentes.
São coisas diferentes. Se fosse Ponte Preta e Linense, não acontecia nada.
Coisas diferentes. Pênalti, não pênalti. Tá. Impedimento, não impedimento.
Não, não, é claro que foi grave. É lógico que foi. Então, dá, mas o problema é que se não fosse comparar. O Corinthians, não teria nem 10%.
A repercussão disso. Que foi.
Claro, porque é o Corinthians. Não, pela força do Corinthians. É Corinthians, sim. Aí, a força é diferente.
Se fosse com o Palmeiras,
se fosse contra o Palmeiras. Não, não, não. Grande. Se fosse com o Palmeiras, sem dúvida. São Paulo, o Santos. Grande. É a diferença. Me parece que a regra deveria ser para todos. O cara faz isso aí no jogo.
Mas está dentro do
São Bento, como eu diria o Nilson Sérgio, não acontece nada.
Mas está dentro daquilo que você falou
desse
agora,
jeito, eu nunca vi.
Se tem maior visibilidade.
A falta do Gasparzinho, é eu nunca vi. Isso
mas é palhaçada.
É dentro
mas não devia ser
justiça.
Fatos diferentes.
Eu acho que tem que ser assim pra todo mundo. Quando você fizer essa palhaçada com a Ponte, o cara meia pena.
Se fosse num jogo lá de da Série A2, passa batido.
Não, eu acho que se fosse A2, é óbvio que a repercussão seria uma gota d'água, mas a decisão seria a mesma, seria o cancelamento do cartão. É claro
que assim, não dá pra o tempo que ele jogou, se ele viu alguma marcação mesmo. Assim,
sabe por quê? Uma conversa de bastidora, assim, ouvida.
Nunca.
Que foi a seguinte.
Nunca.
Ou, conversa, eu não sei nem quem foi, tá, mas um passarinho me contou que houve a seguinte conversa de alguém muito importante da federação. Vai lá, dá entrevista,
correto.
Muda a súmula e conserta um pouco essa que você fez, porque jogo do Corinthians, se você não consertar, você nunca mais apita, encerra a sua carreira. Foi bem citado. Jogo do Corinthians, errar contra o Corinthians. Quando eu tava falando Corinthians, estamos falando de grandão. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, é isso aí que eu tô falando, grandão. Jogo do Corinthians, se você errar desse jeito, você nunca mais, você acaba a sua carreira. Então vai lá e conserta tudo que você fez e fez enorme, grande, e tinha que consertar. Eu só tô propondo que se faça isso com todos. Não é? O Corinthians tinha que ser, foi injustiçado, tinha que, tá ok. Mas que seja igual pra todo mundo. Quando eu fizer contra a Ponte Preta, que alguém diga assim, olha, a Ponte Preta, você fez um negócio contra o São Bento, você vai lá e conserta. Do mesmo jeito. Não é porque mas, eu vou olhar Flávio, a camisa.
Mas peraí, você não está pregando que ele não deva ser punido.
Não,
você concorda que ele seja punido.
Eu quero que coisas todos diferentes. Sejam, todos sejam. Não gente, só o cara porque é porque contra o Corinthians, pô.
Esse protesto do Flávio está naquele barco de gol de impedimento, gol de mão. Tudo, são erros, é claro que são erros, é claro. Falta que deveria ser marcada e não foi.
Se ele já viu alguma vez um árbitro marcado desse jeito que não, marcou o Thiago.
Não,
nunca.
Já teve, sim.
Teve, teve.
Não, mas no Vampeta não.
Teve, sim. Trocaram lá com o
foi punido o árbitro.
Gente, mas não assim, esses foi punido.
Já teve isso assim, mas o cara corrigiu. Na hora ou minutos depois. Já...
O Flávio foi punido.
Entendeu? Isso já teve. Não é inédito.
Uhum.
O que. Tá certo, Mauro?
Não, é toda a repercussão.
Se ele corrige 3 minutos depois.
Não, corrigindo sim, Vanderlei. Tô dizendo se teve alguma vez que o árbitro não corrigiu e seguiu, como aconteceu. Nunca teve no derby. Como aconteceu no derby.
E não aconteceu nada.
Não aconteceu nada.
Não, não teve.
Não teve.
Foi tão claro que isso foi que a federação que orientou o cara.
Sim.
Que ele saiu. Ele saiu. Ele foi autorizado na entrevista que deveria ser sempre. E ele fala assim: eu vi que tava errado. Só que a súmula só foi corrigida no dia seguinte. Se ele sabia, por que ele não corrigiu? Assumo lá na hora. Claro que foi tudo manipulado, inclusive em cima disso. Conserta isso, porque jogo do Corinthians, se você não consertar, você vai ficar pra sempre, você tá fora, você acaba a sua carreira. E como ele é bom árbitro, como ele é um cara que tem futuro e tal, errou, fez uma grande, foi inclusive narizinho empinado, não ouviu o bandeirinho Emerson Carvalho, por isso que ele chorou, tomou uma dura dele lá dentro, falou, moleque, eu tenho 300 anos de carreira, já fiz um monte de bobagem, ele mesmo falando, o próprio Emerson, já fiz um monte de coisa errada, e sei o que eu tô falando, e você, não foi só o quarto árbitro que falou, Emerson também falou, foi o Michael, e ele, o lance é meu e tal. Aí tomou uma dura, por isso que ele chorou lá, foi esculhambado pelos caras lá no vestiário. Aí a federação, como é o Corinthians, olha, vamos maneirar que isso acaba a sua vida.
Eu respeito a opinião do Flávio e acho que essa informação que ele tem, se ele está dando, é porque ele tem informação, o Flávio não chuta o pau da barraca, sem dúvida alguma, tudo está certo. Primeiro que eu achei que ele fez muito bem em dar a entrevista. Se alguém tomou...
Eu também acho.
Acho que deveria ser norma.
Deveria ser.
E nós dissemos ontem aqui, dissemos ontem aqui. Tocou o telefone vermelho e mandou ele fazer isso. Nós falamos isso aqui.
Isso aí.
Tocou o telefone. E foi muito bem, eu, claro.
Mas eu acho que tem que ser sempre, viu, Vanderlei?
Mas sem mas dúvida. O presidente Reinaldo Carneiro Guas, Flávio, aqui, sentado onde está sentado o Vampeta, no plantão de domingo, antes de começar o campeonato, ele veio aqui, deu uma larga entrevista e uma das perguntas. Você estava no programa, né, Flávio? Acho que você
estava.
Então,
lógico.
Você lembra, então, uma das perguntas foi essa. Arbitragem, não sei o quê, você não acha que o árbitro deveria... Falar assim, não há nenhum impedimento. Eu acho que o árbitro, quando tem alguma coisa para esclarecer, deve dar. Nós não impedimos nenhum árbitro de falar. Ele falou isso aqui. E é claro que os caras...
Mas será que o chefe da arbitragem pensa a mesma coisa?
Ah, se o presidente fala,
você não sei, às vezes.
Tem um cargo maior lá hoje do que o chefe da arbitragem, que que é muito legal ter sido criado isso, que é uma espécie de uma orientação de árbitros. É, que o Dionísio toma conta. Ele é um orientador,
é acima até das escalas. Pela ordem, no organograma, o Dionísio, isso. Depois o Perassi. Inclusive, então, eles estão para vir aqui na Jovem Pan, possivelmente na próxima semana, no final de semana, para falar sobre arbitragem. Isso. É muito importante.
E é legal, perfeitamente, eu gosto disso. Então, acho que essa norma ela deve partir lá de cima. O primeiro é o Dionísio. Seguinte, gente, daqui para frente.
Se tiver dúvida, tem que, alguma coisa importante.
Tem que falar.
Não aconteceu nada, não precisa.
Tem que falar. E não é só, tem que falar no olha, o que aconteceu ali? Por que você expulsou? Por que você não expulsou? Se quiser não responder pergunta, ok, mas dá um depoimento. É. E a gente sabe o jogo que repercutiu. Ó, puta, aquele lance que aconteceu, eu achei que foi isso, acabou. O cara é humano, ele pode errar, não tem problema.
O que dá força ao que você falou, Flávio?
Confirma e esclarece.
Lógico. O que dá força que você falou sobre a federação ter recomendado ele falar é que na súmula, a primeira, ele não colocou que foi erro, ele fez um adendo na súmula.
Foi orientado.
Mas, gente, também pode fazer adendo no dia seguinte. Não, tá tudo
mas certo. Foi tão claro, Vanderlei, a polêmica, que ele não devia ter feito um adendo.
Eu espero que ele não seja, não pegue prisão perpétua.
Não, mas ele corrigiu.
Ele fez depois do jogo. Ele já sabe a lembrança que estava sendo.
Que ele pegue uma pena justa, não prisão perpétua, foi o Corinthians. Isso é uma coisa muito séria. Porque os caras, eles querem, como foi um jogo de repercussão, os caras vão querer mostrar em cima do rapaz toda com a gente, não sei o que e tal. Ele tem que tomar a mesma pena que toma o árbitro que erra contra pequenos. Não tem
que fazer. Graças a Deus que o Corinthians ganhou o jogo.
Isso é palhaçada. Ele tem que, ser punido de acordo com o que ele fez e acabou. Só isso, nada além disso.
É isso aí.
Eu acho que se o Jô não faz aquele gol, nossa, aí, ele tava
assim. Era uma outra história. Ele daria o depoimento, mas não ali.
Aliás, até essa frase foi ouvida no
vestiário. Ele tem que ter uma foto do Jô e botar lá na parede dele.
Essa frase foi ouvida no vestiário, um dos grandões lá fala: boa sorte que o Corinthians ganhou, senão você tava
morto. Verdade. Por exemplo, o depoimento certamente ele não daria ali. Não, é o Corinthians. Não, se fosse o Palmeiras, se fosse o São Paulo, o Santos, Flamengo, mesma situação num clássico é a mesmíssima coisa.
Não, claro.
E graças a... Pra todos que... Não, pra todos não. Pensando bem, pra quase todo mundo que o Corinthians ganhou o clássico, porque daí ficou aquela coisa...
Sei que você, como sempre, vai me socar.
Jamais.
É o que você mais faz na sua brilhantíssima carreira. Mas um fator positivo em cima de toda essa fumaça: torcida única. Porque se tem as duas.
Já estou socando.
Então, se tem as duas, meu amigo.
Não, ainda acho que não, mas havia uma possibilidade.
Amigo, sim. O bicho ia pegar.
Isso.
Olha, isso posto, este é o Esporte em Discussão para você. Olha, para fechar o assunto, porque recebi uma mensagem aqui do Wilson, que é torcedor do Corinthians, e disse assim: você não vai falar sobre a declaração do presidente Arthur do Sindicato dos Árbitros, dizendo que os árbitros não têm apoio, foram até de metrô. Ele depois explicou. Mas, em cima disso, já que você quer saber, o que aconteceu? Aconteceu o jogo, todo mundo sabe. O trânsito em São Paulo, nesse dia, foi caótico. No jogo, o Márcio está confirmando com a cabeça.
Viu granizo.
O Fred. Foi caótico.
Alguns disseram granizo.
Em todas as regiões da cidade de São Paulo, foi caótico. Caótico o treino. O trânsito. Terrível. E aí, o que é que acontece? A federação sempre oferece, dispõe lá, e é uma determinação, de automóveis para levarem os árbitros para o seu destino. Como o trânsito estava caótico, e eles vão mais cedo para o estádio, obviamente, como tá? O que ele pediu? Ele pediu que o motorista não viesse para a Zona Leste, ele e o árbitro e os integrantes da comissão de arbitragem, não viesse para a Zona Leste direto, porque está tudo parado, o mundo parou, é verdade. Então ele pediu que o carro os levasse para o metrô da estação Moca. Então eles foram de carro até o metrô da estação Moca e depois usaram, que é uma facilidade mesmo, chegaram ao estádio do Corinthians de metrô. Então eles foram até Itaquera, de metrô. Eles andaram metade do percurso de táxi, é ótimo, tudo normal. É, então, eu só estou dizendo isso porque para muita gente não entendeu o que aconteceu. Foi isso que aconteceu, nenhuma tragédia. Eles escaparam para não perder horário, para chegar com antecedência, metade do caminho de uma maneira e outra metade de outra maneira, seguindo os passos de André Ranieri.
É isso aí.
Isso, é ótimo, ótimo. Então, né? Pô, ótimo, ótimo.
Tô certo, André?
Não, tá certo. Muitas vezes, quando tá muito trânsito, o CT do Corinthians é longe. Então, eu já fui de metrô até o Carrão, porque é mais rápido, e pego o táxi lá no Carrão. É,
sem ver
se você... mais... É, porque se você pegar o táxi daqui, com trânsito caótico, até eles o CT do Corinthians,
o inverso,
vai demorar muito mais.
Por
até...
isso que eu vou bem antes.
Eu só imagino que o árbitro, por exemplo...
Eles foram bem antes.
Eu só imagino que o árbitro, quando ele...
Mas o táxi...
Tem a faixa de quando ele, quando ele deixa a estação para ir lá pro, pro estádio, ele deve ficar um pouquinho. Ó, será que eu vou ser reconhecido? Será que o torcedor vai pegar no meu pé antes do jogo até?
Não é uma figura tão conhecida.
É, não, mas o cara vai bem preocupado. Eu acho que ele. Árbitro, né, meu?
Os árbitros estavam reclamando disso, que podia ter sido reconhecido numa estação de metrô.
Imagino que seja
uma decisão deles. Atenção, ninguém mandou. Vamos fazer isso. Eu acho que é normal.
Eu acho que tinha que ser de metrô, que é bom pra caramba.
E foi muito cedo, não ia ter, não cruzou com.
Se não existisse esse ódio idiota,
aqui. É, achei muito legal.
Transforma o adversário em inimigo. Torcedor na arquibancada transforma. E aí é por isso que tem torcida única aqui, porque os idiotas, principalmente os profissionais, né, que é de organizada, transforma o adversário ali, o torcedor do outro time, ao invés de amigos. Sem um não tem um jogo, sem o outro não tem um jogo. Você precisa do adversário, precisa do outro time, o outro torcedor. Um precisa do outro. Os dois times precisam do árbitro. Mas os jogadores às vezes tratam o árbitro como inimigo. Todo mundo trata o outro como inimigo. É coisa, não sei se é só do futebol, do mundo também, isso é ridículo. Nós estamos vivendo uma época horrível, que causa esse transtorno todo, o árbitro, a ponto do árbitro se preocupar de deixar a estação do metrô ir andando com medo de ser reconhecido, e de repente pode haver algum problema, e pode mesmo, tem muito imbecil. Tem um amigo nosso que inadvertidamente, nem é torcedor de um nem de outro, foi ver um jogo, e foi com a cor da camisa meio errada, a polícia teve que chegar nele e aconselhar, ó, vai ali na lojinha, compra outra camisa e troca urgente, porque o bicho já começou a pegar. Porque já tava... aqueles bandidão lá queria já bater no cara porque a camisa tava errada. A cor da camisa errada.
Mas quem não é do mundo real, e eu conheço várias pessoas que não são do mundo real...
Era um senhor.
Quem não é do mundo real, eu conheço várias pessoas que não são do mundo real, sabe o que diriam depois dessa sua informação? O Estado está falido. Gente... Esse é o discurso bonito, é verdade, isso não deveria acontecer, ele pode usar a camisa que ele quiser, não tem nenhum problema. Mas fez bem o policial que alertou, porque
o policial só fez isso porque os idiotas começaram já aquele murmurinho que ia pegar, que
então
não
fez
ia.
Bem, não seria o ideal.
Não, o policial fez bem,
que é isso?
Protegeu a pessoa, é mas nossa, os idiotas que começaram a camisa, querer encher o saco,
da camisa?
Que não, cara, é uma coisa muito imbecil isso.
É
imbecil demais essa coisa de incomodar uma pessoa por causa da cor da camisa.
Agora não, que nós estamos com um uniforme lindo de morrer, mas o que eu queria dizer é o seguinte, da capa, viu? Para quem pergunta, a grife é capa.
Italiana.
Então, nós somos todos para Roma para testar lá os nossos manequins.
Até porque,
eu queria dizer,
porque a Rai sempre pede para usar coisa italiana.
Eu falo tanto da Rai aqui que, olha, ficou assim. Mas eu queria dizer o seguinte, a gente pensa mesmo, o Fred lembrou bem, nós vamos fazer jogo aonde? No Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, no Santos? Quem é que vai jogar? Vamos, porque a gente sabe que... Então vamos com uma camisa, entre aspas, neutra.
Eu fui com calça verde na Itaquera, fiz o Corinthians e fui bem tratado quarta-feira.
Não, verdade, eu já fui de camisa preta no Palestra Itália Antiga e me cobraram de uma maneira absurda.
Tem que observar
isso aí.
Não, tá vendo como é que tá cheio de idiota?
É isso aí. Bom, gente, Palmeiras e Ferroviária jogam amanhã. Fred, nos atualize, o professor Eduardo Batista já escalou o time. Eu sei que você já trouxe, ele concedeu uma entrevista coletiva depois, esse negócio todo, falou como é que está a situação. Fale do Palmeiras.
O Palmeiras ainda não está definido, joga amanhã contra a Ferroviária, o treinamento é à tarde, antes do treino, que vai ser fechado. O Eduardo Batista vai conversar com a imprensa. O Borja apareceu o seu nome no BID, tem toda a chance de estar aí, quem sabe, se é a grande novidade. Ele não treinou por 2 dias, ele foi ao Uruguai receber um prêmio, ele não treinou nessa semana por 2 dias, então tem essa dúvida, se por não ter treinado 2 dias, pode ser ou não relacionado. Quem vai tirar essa dúvida é exatamente o Eduardo Batista. Uma certeza é o Felipe Melo. Ele levou inicialmente 13 pontos, passou para 20 pontos no supercílio e está fora do jogo deste sábado. Não vai jogar contra a Ferroviária, por precaução, então tá fora. O Thiago Santos deve ser a novidade no lugar do Felipe Melo. Normalmente sai o Pitbull, entra o Rottweiler, essa troca acontece no time do Palmeiras.
Você me fez lembrar uma pessoa que tomou a dentada no Pastor Alemão, 30 pontos. Então, quer dizer, 20 pontos?
E ele dá uma cabeçada no Mina, né? No companheiro de trabalho, no companheiro de time, né? Então assim, imagine
um pouco
se...
afoito, né?
É. E quase... E no segundo tempo,
foi surpreendente, porque essa não é a marca dele, ele vai sempre com muita doçura.
Não, e no segundo tempo ele quase acerta de novo a cabeça do Mina. Ele tava meio grogue lá naquela hora no segundo tempo.
No lugar dele, você falou?
Deve jogar o Thiago Santos, que é conhecido como Rottweiler.
Cai bem a qualidade, hein? Eu não vou discutir cachorro aqui, mas a qualidade cai muito, cai.
Bom, então o time tá escalado.
Não está escalado. Então tem essa dúvida se o Borja vai estar à disposição ou não, e o Thiago Santos deve ser a novidade no lugar do Felipe Melo, e deve ter mais mudança no time sim, porque o Willian não foi bem mais uma vez.
E as críticas?
As críticas continuam. O Eduardo Batista vai ter que ganhar uma sequência de 10 jogos, aí no 11º, se perder, vão voltar a criticar. Vai ser muito difícil, Vanderlei, a vida do Eduardo Batista. Quando ele foi contratado, não... sabe aquele caso que foi uma decepção, esperava um outro nome, que era o Roger Machado, o nome mais esperado dos técnicos aqui no país.
E hoje...
isso não aconteceu,
e
então...
hoje, Fred, eu vendo as redes sociais e vi o Márcio Espímpolo respondendo por um dos seguidores dele. Se eu não estiver equivocado, me corrija.
Um xingamento?
Que perguntou se Luxemburgo... Você não respondeu, você não tinha essa informação.
Ah, de que perguntaram se era Luxemburgo.
Isso, você nem sabe o que você responde, eu estou informado.
É muito tonto.
E o que eu queria... Então,
cancelaram o cartão do...
Um dos seguidores perguntou, você tem essa informação? Fala-se que Eduardo vai embora e que o Palmeiras já estaria falando com o Luxemburgo. E o Márcio Espímpolo respondeu, não tenho essa informação. Então, como isso é público, estou perguntando para você. Isso não existe?
Não existe.
Okay.
Muito difícil o Vanderlei voltar a trabalhar no Palmeiras, Vanderlei, neste momento.
Tá certo.
Claro que futebol é aquela caixinha de surpresa, mas nesse momento é muito difícil, está muito pressionado o Eduardo. De fora para dentro, não é dentro. O torcedor, o conselheiro ou sócio também questiona no clube Eduardo Batista, em virtude de ter jogado com 11 contra 10 e o Palmeiras não jogou bem. Não exigiu muito do Cássio. E o Vitor Hugo fez um vídeo ontem nas redes sociais pedindo desculpas pela cotovelada no Pablo, mas deve pegar uma punição sim do TJD da Federação Paulista.
Mas o vídeo atenua, quer dizer,
tem várias coisas. Pedir desculpas.
Mauro Betinho, Palmeiras enfrenta a Ferroviária, queremos ouvir. E deu uma cacetada no Santos, hein?
Sim, sim, e ano passado até venceu o Palmeiras,
passado,
né?
Na Arena.
No Allianz Parque.
Sérgio Vieira
é o treinador, bom treinador, que agora foi vencido e tal.
Agora, PC Oliveira.
O PC Oliveira está fazendo o seu trabalho, começando, né, o seu trabalho. Não, só para citar. E tem exatamente esse day after, digamos assim, ou game after da derrota. Itaquera, pelas circunstâncias, pela atuação. Se o Palmeiras só tivesse empatado pelas circunstâncias com quem empatou com o Corinthians e Itaquera, já haveria uma pressão grande e vai ser maior. Mas é aquela coisa, é só paulista, aquilo que o comentarista Alexandre falou muito bem, mas ele, enquanto atleta, não deveria ter falado o que falou, mas se sabe que pro Eduardo Batista já virá pressionado, que não significa dizer que esteja certo ou não, é da paixão, é do palmeirense, é do palestrino, é desse espírito de porco, de alma de periquito, e o Eduardo Batista vai ter que tentar achar pelo menos o resultado ou parte da atuação contra o Linense ou jogar o que o Palmeiras só jogou de fato no amistoso contra a Ponte Preta em casa. Isso atrapalha um pouco. Palmeiras deve vencer, mas mesmo vencendo, mesmo se ganhar de 15, é aquela coisa básica do Palmeiras. Por que não fez 16 e não está nada certo o time? Mesmo se tiver atuação brilhante, técnica e taticamente, vai ser muito cobrado do Eduardo Batista e serão assim os próximos jogos do Palmeiras.
Vamos falar do Palmeiras? Antes eu vou atender o ouvinte Irapan. Alô, boa tarde.
Alô, Vanderlei.
Boa tarde. Quem fala?
É de Indaiatuba, Antônio Carlos.
Pois não, Antônio Carlos.
Tudo bem?
Bem, queremos ouvi-lo.
Você concorda comigo que dinheiro fala mais alto que tudo?
O dinheiro é importante, mas...
Fala mais alto.
Mas fundamentado em quê?
Você acha que se tirar o dinheiro que ele dava pro Barrios e pegar 1 milhão e dar pro Cuca, o Cuca não vai assumir o Palmeiras?
É a pergunta do Antônio Carlos. Pelo salário que recebia o Barrios... o Cuca continuaria.
Não. Antes de junho,
está respondendo.
Antes de junho, o Cuca não trabalha em outro lugar. Em maio ele poderia trabalhar se fosse o Palmeiras, mas antes de junho, não.
E ó, uma informação que eu tenho aqui, mais uma vez eu vou repetir. O problema do Cuca era o presidente.
Não, tá bom.
Mas não era só isso. Mas assim, mas que o Cuca voltaria... Se agora fosse junho e o cargo estivesse disponível, o Cuca voltaria correndo e acredito que o Palmeiras traria o Cuca de volta. Okay. Fosse em junho, se o cargo estivesse, né, campanha nada, apenas informação.
Só que boa tarde. Link,
em junho,
boa tarde. Tá, quem fala? Exato
aí. Luiz. Vai estar fora já,
né? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Opa. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Paulinho, beija-flor de Rio Preto.
Fala, Paulinho. Bem.
Ó, te dizer que eu vou estar junto contigo na transmissão do carnaval.
Tá.
E sobre o Bruno, tem uma informação correndo na internet de que eles derreteram Elisa Samudio. Infelizmente.
Obrigado, Paulinho. É sobre o corpo da Elisa, que não foi localizado até agora. São informações que correm pelas redes sociais, por que não foi e porque, o que teria acontecido. Então, fico mais um registro do ouvinte Irapã. Então, vamos atender aqui o ouvinte. Alô, boa tarde. 28709707, 28709707. Flávio Prado.
Posso dar uma informação que, enquanto o ouvinte está acertando aí, o... Desculpe se foi dado no Jornal do Esporte, eu estava vindo para cá, mas o tio menino na base de São Paulo, chamado Augusto, que ele é badaladíssimo, né? E estava uma confusão, o Márcio até explicou para a gente algumas vezes aqui sobre isso, ele foi para o Real Madrid, o São Paulo conseguiu fazer um acordo legal, porque ia perder o garoto.
Então, o problema é que ele não tinha contrato de profissional ainda.
Isso.
Ele não tinha o contrato de profissional, então... Ainda que o São Paulo conseguiu pegar os 3 milhões de euros, porque ele ia embora...
É 3 e
o
milhões
São
Paulo... na produtividade, é, né? Então. Pegou 1 milhão, mas ele é de graça.
É, o São Paulo ia ficar sem
eu
nada.
Eu ouço falar desse moleque desde os 15 anos.
Eu cara nunca de uma vi empresa... jogar, Flávio.
Eu também não, mas nunca eu vi o cara de uma empresa, porque tem um monte de cara que trabalha com empresas de patrocínio de camisa, chuteiro e tal. E eles ficam vendo essa molecada, e quando eles veem algum menino fora do padrão, eles costumam fazer contratos. Mesmo com 15, 16 anos, é que perca algum dinheiro, tudo bem. Mas quando acerta também, vai embora. E esse menino, ele tinha um contrato, eu não lembro qual é a empresa, também não vem ao caso. Já faz tempo, desde os 15 anos, que eu ouço falar dele. Não sei se joga bem, se joga mal, mas a verdade é que ele é muito badalado há muito tempo. Então, vamos ver agora.
Ele tem 17 anos e
vai fazer 18 agora no...
O presidente tentou fazer com que ele continuasse, não conseguiu. Aí colocou o grande astro do presidente. Nada mais justo, se eu tivesse também faria isso. O Rogério Ceni para tentar convencer o menino. Uhum. E o Rogério até tentou, mas não conseguiu. E aí eu conversava com o nosso queridíssimo José Manuel de Barros e disse assim, ó, veja só, imagine o pai dele. O pai dele deve... Filho, tudo bem, o Rogério é nosso ídolo, você beijou a testa do professor Rogério, tudo belezinha, mas você vai cruzar no corredor lá com o Cristiano Ronaldo toda Zidane. Hora.
E sabe por que o Real pagou? Zidane. Sabe por que o Real pagou, Vanderlei? É. Porque tinha interesse de outros times. Parece que tinha o City, tinha outro, Barcelona, e aí o Real, assim, porque poderia esperar, por que não esperou liberar? É. Porque aí é brigado igual para igual com todo mundo. Então o Real falou, bom, a gente vai gastar algum, que para eles não é valor tão grande,
para
garantir o garoto. Se perder 1 milhão de euros, também não é nada que vá detonar.
Aconteceu isso com o Luiz Araújo. Só que ele queria ir, só que era o Lille da França. Certo. Aí o Rogério entrou na parada do mesmo jeito agora com o Augusto.
Aí que eu tô dizendo.
Só que você de descartar
por Marcelo Bielsa.
Então, Flávio, mas você dizer não ao Lille é uma coisa.
Dizer não ao Real Madrid.
Você dizer não ao Real Madrid.
Bielsa, né?
Aí... Você dizer não ao Real Madrid.
É complicado.
É duro, né?
É duro. Este é o nosso esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Vou atender o ouvinte Irapã. Em seguida vamos falar do Santos, que enfrenta o Botafogo. O Santos também tá um negócio aí, precisa ganhar. O Santos precisa ganhar.
Classificação não tá boa no grupo.
Ah, mas vocês falam só que os grandes têm que ganhar. É claro, os pequenos também dão cacetadas nos grandes, mas pela expectativa...
Alguns têm mais obrigações que os outros, né?
Lógico. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Quem... Maurício, da Vila Mariana.
Pois não, Maurício. Qual é a sua mensagem?
Vanderlei, Vampeta, os demais da mesa, eu acho que está muito claro para todos, a gente, como você falou, né, os que vivem fora da realidade. A realidade é que o Palmeiras montou um time com muito craque, muito alto nível. E o técnico é, de fato, muito pequeno. Tem muito boleiro, no bom sentido da palavra, e o técnico que acho que não consegue tocar essa boleirada toda. Um abraço.
Obrigado. Ainda estamos falando de Palmeiras, até perguntei, tem mais alguém para falar
eu
de Palmeiras?
Eu quero falar.
Então vamos falar do Palmeiras.
Eu acho realmente, eu fico impressionado com o altíssimo conhecimento de futebol que se tem aqui no Brasil. Porque o cara trabalhou cinco jogos, ele perdeu. Qual era a base do Palmeiras de toda a montagem do time? Tietchan e Moisés, né? É. O Tietchan machucou e agora machucou e o Moisés.
O próprio Gabriel Jesus.
Pois é, nem tô falando do Gabriel Jesus, que é covardia. O cara perdeu a base de montagem do time, que são os volantes claro, que saem. O Moisés e o Tietchan. O Tietchan machucou, agora machucou o Moisés. E não tem o centroavante. Quatro jogos e os caras já diagnosticaram que ele é fraco. Quer dizer, conhecimento de futebol aqui no Brasil,
dois jogos já era assim, assusta. Claro. Quando perdeu no Ituano, já
teve. Ou seja, se a diretoria tiver gestão, ela não tem que dar a menor importância para isso estar sendo falado. O Eduardo Batista não provou nem desprovou nada. Ele não foi testado. Simplesmente não começou. Ele nem começou o trabalho.
Flávio, é que a grande dificuldade é que ele já veio contestado. O torcedor não queria jogar
esse povo. Flávio, aquela cabeçada. Aquela cabeçada. Não tava ninguém falando nada.
O torcedor só enche o saco.
Ele mas é esse o problema. Enche tanto.
Mas você tem gestão ou você não tem?
Ah, mas não é assim,
Flávio. O Paulo Nobre não dá uma bola pra isso aí, não.
Como não? Ele trocou um monte de técnico, Flávio. Trocou o Kleina, colocou o Gareca, tirou o Dorival Júnior, trocou um monte, Flávio.
Tava errado, então. Você trocou tem razão, um monte. Tava errado. Não pode fazer. Se fizer isso, não vai a lugar nenhum.
E mais recente
não vai
a lugar nenhum.
O Flávio, o time tá jogando em
Oswaldo, Marcelo. A cabeçada do Keno, se entra e ninguém tá falando nada. 1-0, se não vem, infelizmente.
É água mole e pedra dura. O torcedor vai reclamando.
Precisa mudar alguma coisa que você vê a qualidade do técnico. Ninguém tá discutindo que o Eduardo Batista não saiba de futebol. Assim como tem muitos técnicos em clubes pequenos que também entendem de futebol. Mas o Eduardo provou que ele tem dificuldade para lidar com certo nível de jogador. O Dudu mostrou que manda mais que ele. Entendeu?
Por quê?
Mas o que ele fez na quarta-feira.
O Cuca cortou logo a perna dele.
Porque você vê o nível.
Foi direto no Dudu. Foi direto no Dudu. É verdade.
Você vê, aí que você vê técnico pra técnico. O Eduardo ainda não está pronto pra dirigir o Palmeiras. Exato. Tá vendo? Essa é a diferença. Eu tava atrás do gol, eu vi, Flávio. O Dudu pegava a bola no ataque do Palmeiras. Tum! O Eduardo, ele fazia assim, ó. Virava pro outro lado. Não
ninguém
tá nem
ouve,
aí, Flávio.
Ouve dentro de campo.
Flávio, você vê a reação do jogador. Eu tô a 3 metros do lance, Flávio.
O Cuca me contou. O Cuca, ele, pessoalmente, jantando. Ele me falou que ele foi dar satisfação pro Leandro Banana. Agora, às vésperas de ser campeão, no dia da, um dia antes da final, não sei quanto aqui é o Palmeiras, jogou um jogo antes.
Eu lembro disso.
Não pôs o Leandro Banana pra jogar? Leandro Banana, hein? E ele foi lá, chamou o Leandro Banana e falou assim, olha, alguém tinha ficado de fora da relação e tal. Aí ele falou, professor, tudo bem. Desde que eu esteja na final, tudo bem. Ele ouviu isso do Leandro Banana. Imagina, você conversava com um por um.
Mas jogou.
O Cuca pôs ele na
então,
final?
Então acabou. Então você tá vendo
o
que
Cuca
não é assim.
O Cuca pôs ele na final?
Não pôs, mas foi.
Por isso que eu falo.
Não adianta, Flávio.
Eu sigo mais ou menos na linha do Flávio Prado, né? O Eduardo Batista, ele começou o trabalho agora. Só que assim, pelo que a gente escuta, e não foi só o Mauro, o Fred, que falaram também, o Márcio Espímpolo, o Flávio, sobre essa questão do Cuca. Ah, o Cuca voltaria em maio, em julho. A gente já vem escutando isso há um bom tempo. Então parece que isso já está fixado até na cabeça do palmeirense e também na cabeça da diretoria do Palmeiras. Então eles colocaram o Eduardo Batista...
Não está parece... fixado na cabeça do Cuca, hein? Cuidado.
Exatamente. Cuidado, não, tudo bem.
Isso,
exato. Não está certo.
Ninguém.
Não está certo que o Cuca vai ser técnico do Palmeiras. Mas parece que já é um plano B. E se o Eduardo Batista não chegar arrasando, ganhando os jogos, jogando bonito, o palmeirense fala, tudo bem. Porque o Cuca daqui a pouco está aí. Se não der o Eduardo Batista, vem o Cuca. Só que essa questão que o Flávio falou, será que ele vem mesmo? E segundo, o Eduardo Batista, ele tem potencial, ele já mostrou isso. E ele está começando o trabalho agora. É claro que ele tem dificuldade em lidar com o Dudu, em lidar com esses caras que são cobras criadas, digamos
que
assim.
Que não ajudam.
Que exatamente, que muitas vezes não ajudam.
Anota esse papo que eu falo toda hora aqui. Se os jogadores... Claro que o ideal seria... O Márcio falou que não dá, é difícil, digamos, comandar um grupo. Ele está se sentindo dificuldade. Eu acredito nisso.
O Cuca, que é o Cuca, teve dificuldade.
A compreensão dos jogadores, o trabalho dele seria mais facilitado. Agora, já tem essa dificuldade, porque está chegando com essa sombra do Cuca ou de um outro grande treinador, do Guardiola, não importa.
O Edu Dracena, que era elogiado, o cara de grupo, quando o Ituano fez.
Com esse carimbo de quase temporário. Então, é verdade.
Não, e excelente.
É duro, cara. O Dorival Júnior, ele tem controle de grupo?
É duro. Então, aparentemente tinha. Então,
por que agora não está tendo?
Todo mundo dizia. Gente,
olha aqui, ó. Se você, quem julga o cara por quatro jogos?
Exato,
quem julga o cara por quatro jogos?
Não, e se, não e se ele ganhar dois jogos? Futebol, não tem se o Eduardo Batista ganhar dois jogos, já vai ser bom.
Tem esse zum 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 no ar que está com dificuldade o elenco lá no Santos, porque está aqui um nosso Mampeta que pode nos corrigir ou confirmar. Porque jogador de futebol, a maioria, testa o técnico. Todo dia.
Isso. Todo porque, dia testado.
Todo dia. Isso, testa o Dorival, testa o Luxemburgo, testa o Eduardo, testa qualquer
todo
um.
Todo dia, é verdade. Testa todo. Aí quando é um cara que está começando, é um grande desafio do Eduardo Batista, é esse momento, dirigir o campeão brasileiro. Se não tiver um apoio dos isso, caras, é a força dos caras, dos jogadores, inclusive, o cara tem que ter, por exemplo, aquela bobagem que o Tietê fez, escrevendo, chamando o Gabriel de traíra, isso não constrói nada. Exatamente. Isso complica a vida de todo mundo, complica a vida do cara que está no Corinthians, que foi inteligente, o Gabriel não alimentou a resposta.
Sim. Falou,
não
sei porque foi perguntado ontem e minimizou.
É uma bobagem. Quer dizer, então esse cara ajudou o Eduardo Batista escrevendo, traído, porque não determinou.
Ô Vanderlei, mas pera um pouquinho, também tenho que fazer a minha culpa. A gente também é louco pra derrubar treinador, que vai cair, que vai dizer, dá uma corda tremenda pra esses idiotas. Ah, ou a torcida, quem é a torcida? Não. São o Zé Mané. Às vezes os caras estão fazendo isso, até porque tem esquema de grana, que eles querem colocar jogador deles que não consegue entrar.
Não, falando, não, eu só tô dando, só tô falando isso.
Flávio, quando ele foi anunciado,
eu falo. Vocês estão falando imprensa, falando nós, eu sim, inclusive. Sim. A gente dá muita trela pros imbecis que não precisa.
Mas não
dar.
É, Flávio. Quando ele foi anunciado, o nome dele não agradou, Flávio.
Dane-se.
Não é dane-se, Flávio. Faz parte.
Mas pera um pouquinho, mas quem
escolheu?
Quem escolheu? Não é, não é a direção? A direção tem
que demorou pra escolher. Porque o Roger tava esperando.
Aí. E não deu liga.
E só pra completar, Vanderlei, em relação ao elenco do Palmeiras, é um elenco muito grande, tem vantagens em ter um elenco muito grande. Mas o que a gente observa muito no meio do futebol, e nem é uma crítica ao jogador, ele tem que pensar no futuro dele, em aparecer, em conseguir desempenhar um bom futebol, mas em vários momentos, como o Flávio disse, do Leandro Banana, tudo bem se eu jogar na final, você vê que ele tá pensando nele. Isso. O Dudu, quando ele reclamou um pouco da posição, que talvez não fosse a posição que ele gostaria de estar jogando, que ele renderia o melhor futebol, ele não tá pensando no grupo, essencialmente. Ele tá pensando basicamente nele. E não, e repito, não é uma crítica ao Dudu, é um bom garoto, particularmente eu gosto dele, sempre atende a imprensa, entendeu? Sempre não foge na vitória, na derrota, isso eu acho interessante. Mas quando você tem um elenco tão recheado e com vários jogadores de qualidade e todos querendo aparecer, ninguém vai querer ficar no banco de reservas, ninguém vai querer deixar de ser relacionado para um jogo. É muito difícil de administrar, porque a tendência natural é o cara pensar um pouco mais nele do que num coletivo geral. E o Eduardo Batista, o trabalho dele é justamente esse, tentar colocar na cabeça dos jogadores que o bem maior é o Palmeiras e que se for campeão, todo mundo vai sair ganhando.
Desde que tenha cabeça suficiente para receber as ameaças.
Até em cima disso, desse tamanho,
Em última instância, futebol depende de resultado, e do Palmeiras, muito mais do que resultado. Se ele tivesse vencido todas as partidas, ele tinha que estar jogando bem. O torcedor do Palmeiras, porque foi vendida a ideia de que o Palmeiras é o Real Madrid, é o Barcelona, é o Manchester, é o poderoso das Américas. É o maior do mundo, maior das Américas, pelo investimento que fez. Então, a cobrança é de um Palmeiras perfeito, voando, ganhando de todo mundo e encantando e jogando bem. E isso parece que não vai acontecer num curto espaço de tempo. Então, o grande desafio do treinador do Palmeiras hoje, talvez o principal seja dentro de campo mesmo, encontrar um time que jogue, que demonstre que está evoluindo, que está crescendo. Ele tem que fazer um bom jogo, o próximo jogo, ganhar e jogando melhor, jogando bem, dando um indicativo que vai crescer de produção. Só assim ele vai se sustentar no cargo.
Vampeta, quero ouvir.
Como a gente falou, né? O atleta, o jogador sempre está testando o treinador, né? A gente viu isso no... Não é que só no Brasil não, Matheus. Você pega o Cristiano Ronaldo, bateu de frente com o Zidane. outro dia. O Barcelona tá todo mundo rachado com... Rakitic e Luiz Henrique. Todo mundo. O Barcelona não é só Rakitic, é todo mundo. Piquet tava no banco do dia de cara feia.
Que Messi e Luiz Henrique de novo.
Não.
Aliás, isso, aquela isso... vez que o Messi, ele só não caiu lá porque o time voltou a ganhar. Mas isso... ele botou o Messi no banco...
Isso, é, isso, é, então, isso acontece, é o isso acontece no mundo todo. Né? O Blanc com o próprio... Ela é branca com o próprio Ibrahimovic. Olha isso. Tudo. Agora, é, ali é peladão. Aí, em relação ao Palmeiras, chega o Eduardo Batista. O Dudu já tentou fazer isso com o Cuca no começo. Tomou logo um puxão. O Cuca já vem estabilizado, é um cara bem renumerado, positivamente, com muito dinheiro. Então os caras respeitam isso também. Tem isso tudo. O que você tem na conta também.
Isso aí.
Né? E aí, ó, Michel Bastos já tá jogando. Vai dizer o quê? Vou querer ficar no banco, nada? E os contratos são bons. Os caras hoje de tudo ganham mais de 400 quilos de alcatra, 600. Ninguém quer ficar no banco. Vai ser testado a todo o tempo.
É alcatra, é como... É.
A primeira passagem...
Ele só fica se você...
A primeira passagem do Carille, quando assumiu como no lugar do...
Interinamente,
ele teve que botar o Christian. Você vê que ele botava o Christian, o Williams...
Walter Cássio.
Quem
que ele optou?
Então, não, só que agora... Agora não, agora ele tá vendo que a batata tá diferente, já não escreveu o Christian no Campeonato Paulista.
Tá usando a base.
Tá usando a base, a batata assou lá com os caras lá, por isso que ele não ficou. Aí veio o Cristóvão, né? E o Palmeiras, se não ganhar amanhã da Ferroviária, aí que sobra meu pro Eduardo Batista. Essa derrota pro Corinthians, com um homem a menos, com erro do juiz, só serviu pra prejudicar uma pessoa.
Eduardo Batista.
Isso aí.
Aumentar a pressão mais ainda.
E ele deve colocar o Bora.
Ninguém chegou aqui. Ninguém chegou aqui e falou.
Ele não vai arriscar.
Que
o Bora vai.
Ninguém chegou aqui falando que os jogadores do Palmeiras não jogou nada. Tudo sobrou pro Eduardo Batista.
Mas eu falei,
se o Keno faz o gol de cabeça, foi o Palmeiras que ganhou. Foi o Palmeiras, não foi o Eduardo Batista.
Que o
ninguém tá falando
Guerra isso. Perdeu.
Então, ninguém nem fala isso.
É. Não, o Vitor Hugo deu cotovelado, o Guerra perdeu sim, bola. Augusto, o time recuava.
Todo mundo lembra aqui, lateral esquerdo que jogou na Portuguesa, veio pro Corinthians. E ele falhou no jogo 3-0 Palmeiras e Corinthians.
4-1
esse jogo, né? 3-0, nunca mais ele jogou no Corinthians. Sim, o Guerra errou, ninguém nem comentou que
porque o próprio Vitor Hugo poderia ter sido marcado. Agora, até em cima disso, até um nome citado, comentei em confidência aqui. Quando o Leandro Pereira voltou, o Banana voltou do Bruges, né? Do Bruges da Bélgica, tava aquela coisa do Barrios querendo jogar. E o Cuca não gostava do Barrios, né? O Cuca e 99% da torcida do Palmeiras. E pelo que estava jogando. E aí, o Cuca estava treinando bem para o Leandro. Achei que não estava, mas enfim, estava treinando bem.
Ele estava empolgado com o Leandro.
Empolgado. O Cuca falou e até botou, mas ele falou. Outro jogo, eu falei, gostei. E falou: eu vou botar o Leandro. Mas se eu botar, o outro lá me ferra. Aí o que ele fez? Deixou o Barrios. Porque isso acontece. E não é só esse caso. Estou citando um caso explícito, porque às vezes, e não é só no futebol, é em qualquer coisa, o Vanderlei sabe, faz escala também, é assim. Gente, às vezes você precisa dar uma compensação. Você não escala o melhor centroavante pro seu time. Você escala o centroavante que soma daqui, ele vai te trazer menos problemas. Às vezes não é nem dentro de câmara, pode não trazer soluções. Mas vai evitar um buchicho interno e externo gigante. Então, assim, você tem que fazer. Mas tem concessões, tem que fazer.
Tem administração. O seu Eduardo Batista é fraco.
E se
você volta, ele tem problema com o Neymar.
Concordo contigo.
Eles fazem, então Flavio, não tem que ficar.
Eles fazem. Tele faz, Coutinho faz, Kino Smith faz, Guardiola faz.
Colocou o cabeçudo no Thiago Santos?
Mas que não entrou também mal, deve dizer. Não gostei, mas não entrou mal também.
Pronto.
O pior foi o Alexandre.
Que o Eduardo
Batista foi ter colocado o Alexandre.
Só estou dizendo que com quatro jogos... E tudo isso que está sendo citado não é motivo para você ter que pensar em detonar o cara, entendeu? Acho só isso. Agora, claro que ele erra, ele acerta. Normal, ele é um treinador de futebol como qualquer outro. E outra, ele está passando como se fosse um novato. Pô, só de rodagem como preparador físico tem 15 anos. Só e depois...
4 anos muito bons como treinador.
Tem 20
observador de futebol.
Sempre um time grande.
Mas aí,
era com o Nelsinho,
Flávio,
bem, vamos pegar no pé dele.
Grande parte da empresa dizendo que ele tem que ter tempo pra trabalhar, Flávio. É a torcida que tá pegando no pé dele.
Se, se a gente vai ficar falando o que torcida fala, não, vamos pro boteco, pô.
Este é o nosso esporte em discussão.
Música.
fervendo aqui o programa pra você. O Esporte em Discussão com todo o nosso timaço. Fred, Santos e Botafogo.
Botafogo.
Nós vamos falar já
na
já
Vila.
Do Novo Horizontino enfrentando o São Paulo. E o Mirassol, de braços abertos, recebendo o time do professor Carilli.
Bom Mirassol,
hein? Bom Mirassol. Tem? É melhor campanha, né? Melhor campanha.
Excelente Mirassol, mas não lembro porque não.
Bem Mirassol. É o grande time.
Invicto.
Nesse momento.
Eu tô jogando muito bem o Mirassol.
Lanterna, quem é? Me ajudem.
Não é o time
São Bento,
não,
né?
São Bento, né? São Bento.
Não sei se
vamos lembrar isso, Vanderlei.
Meu caro,
o pessoal tá marara em São Paulo, Sorocaba.
Botafogo.
O Santos segue sem o Renato, segue sem o Lucas Lima para esse jogo contra o Botafogo. É, a novidade no treinamento foi o Bruno Henrique como titular. Deve começar a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, jogador que veio da Alemanha. O Vitor Bueno jogando no meio-campo como um armador, como no lugar do Lucas Lima. Existia essa dúvida, ele fez isso e o Thiago Ribeiro também foi utilizado como um atacante. Só que dessa vez foi colocado o Bruno Henrique. É, o Kaique deve ser mantido no ataque, no lugar do ah, não, aliás. O Ricardo Oliveira volta ao time. Então o Kaique deixa o time, o Ricardo Oliveira está confirmado, vai jogar.
É Bruno Henrique e Ricardo
Oliveira e Copete. E o Vitor Bueno um pouquinho atrás. A defesa tem a dúvida entre o Lucas Veríssimo e o Kleber. O David Braz deve ficar aí no banco de reserva. Então o Lucas Veríssimo e Kleber deve ser a dupla de zaga do Santos. O Yuri pode deixar o time. Tá tendo essa dúvida se o Yuri permanece e joga Lucas Veríssimo e Kleber, ou se joga Kleber com o Yuri, ou Lucas Veríssimo com o Yuri. Ele tem a dúvida na zaga, que é um dos pontos falhos do Santos nesse início de temporada. Esse meio aí da zaga do Santos, tá um ponto falho. Eu não sei se tá dando certo, é uma intenção que tem o Dorival, já atuar com um zagueiro só, Vanderlei, mas por enquanto não surtiu muito efeito. O Santos tá levado muitos gols, tá tendo dificuldade exatamente nesse setor, que é onde tem a dúvida para essa partida.
Também, né, que seria a vantagem.
Tem outra questão, que ele contratou o Leandro Donizete, o cara tá chegando, põe para jogar, a indicação dele, ele confia no jogador, tem lá o planejamento dele, né? Mas assim, para quem não vê a longo prazo, a gente não sabe o que ele tá planejando para futuro, o normal seria talvez o Yuri passar pro meio campo, que é na verdade a posição dele ali para junto com o Thiago, no lugar do Renato, e entrar, fazer uma zaga aí, sei lá, Kleber e Lucas, ou Kleber e...
É, o Dorival, quando ele foi contratado, ele disse assim, que né? Tava pensando usar o Leandro Donizete nesse esquema com o Yuri, como um zagueiro. Não como um volante. É assim que ele quer utilizar o time no time do Santos, só um zagueiro assim para sair rápido com os laterais ajudando o meio-campo. Não sei se ele vai conseguir desse jeito ou não.
Eu sei que pesa mais, desculpa, Vanderlei, pesa mais a saída do Renato. Mas coincidente, coincidência ou não, a entrada do Leandro Donizete também.
Tem papinho, Santos caiu também. De Lucas Lima no Grêmio?
Isso foi. Então,
foi especulado.
Santos, o Santos negou, o empresário que está trabalhando com o Lucas Lima agora é o mesmo do Dorival Júnior, disse que está estudando a renovação de 3 anos de contrato com o Santos.
O Dorival está apostando que ele fica. É. Mas tem conversa por aí, né?
É, tem ideia, porque o Grêmio perdeu o Douglas por 6 meses, trouxe agora o Barros, pode fazer uma composição tática diferente, claro, o Barros à frente, o Miller Bolenso um pouquinho mais atrás, mas precisaria de um articulador, como quase todo mundo, e seria o Lucas Lima, é claro.
Estou falando que o Santos está oferecendo, se quiser, o Vecchio, o Grêmio pode contratar.
Não, mas tem um detalhe. Você está vendo renovação de contrato?
O Santos claro, paga para entregar.
Parece alguém interessado, né, nessa claro, hora.
Sem dúvida.
Você não vai falar nada dessa guingaiada aí que está encostada?
Não, mas eles...
E o Santos é o terceiro, hein, Vanderlei, no grupo dele. Precisa ganhar do Botafogo, senão fica distante de Ponte, de Mirassol. A situação não tá fácil, não.
Tem que ganhar, porque você sabe o que acontece se patinar e tropeçar no jogo de amanhã, por exemplo. Vampeta, vamos viajar?
Vamos nessa.
África do Sul.
África do Sul.
Opa, você e sua família, você que está nos acompanhando, você e sua família na África do Sul já pensou que maravilha.
Então, vou levar o André hoje
comigo. Essa oferta que a Tugol Travel preparou para você. Aéreo e de volta para Joanesburgo, a partir de R$ 1.480 e mais taxas. África do Sul, baratinho.
Moleza.
Joanesburgo, R$ 1.480 e mais taxas. Na maior cidade da África do Sul, bacana. Por apenas, eu repito que você pode pensar que eu estou equivocado aqui, R$ 1.480 mais taxas. Essa e outras ofertas você encontra no site togotravel.com.br. Ou pode ligar para lá agora, o pessoal está lá esperando a sua ligação. 11 é o prefixo de São Paulo, 3003-8646, 3003-8646. Se pudesse ir para a África do Sul, Joanesburgo, com quem você iria?
Eu cheguei, Vanderlei, estava subindo com os companheiros aí do pânico, né?
Ah.
E o entrevistador hoje no Pânico é a Nani People. Então vai eu, André Ranieri, a Nani People. Aí você fica lá. Pô, você quer que tá chegando pra viajar? Já quer ir já?
Quando você leva o Fausto,
você
leva o.
Calma.
Só filé. Como é que vai ser a divisão dos quartos?
Ele fica com a Nani People lá. E eu falo holandês, que na África do Sul falo um pouco de holandês. Eu vou aprimorar meu holandês.
Boa. Legal. Bom, gente,
podemos. Olha lá,
Nani People. Bacana.
Que? Meu
tá
Deus,
bom. Tá meia hora, né, André? Você ajeitou a vida, André. Acertou o carnaval, André.
Mas é na Maria Braga,
né? Vamos falar de Novo Horizontino em São Paulo. O Márcio vai começar a nos atualizar sobre o São Paulo. E tem estreia, Márcio Espímpolo?
Só depende do Rogério agora, né? O Juscelê saiu no bid agora, ó. Então tá ok pra jogar. Só depende do Rogério. Vai ter ainda uma atividade. O Cícero tá suspenso, né? Então tem essa vaga aberta no meio-campo. Poderia ser do Araruna, né? É um garoto que o Rogério gosta muito, mas agora ficou um pimpinaço.
Como é que tá o Juscelê? Tá legal? Tá
bem? 100% ainda não, né, Flávio? Ele tava aqui desde novembro.
Como é que ele veio?
Então, ele veio um pouquinho acima do peso, mas agora já tá melhor, mas o ritmo de jogo ele tá sem, né?
E disso você tá entendendo ultimamente, né?
Opa!
Tô
aqui opa!
Pela camisola lá na sua casa dá pra ver se a pessoa tá acima do peso ou não.
E aí?
Ela usa a camisola branca.
E aí?
E...
Mas com o Juscelê, eu sei que time vai pra campo?
Ah, o Rogério vai mudar dessa vez, Vanderlei.
É Denis?
Denis, isso é certeza.
Denis.
Isso é certeza. Agora na lateral, não tem muita opção, né? Bufarini ou Bruno, né? Maico e Rodrigo Caio. Também certo. Aí, né? O Lianco vive essa indefinição, vai embora e tal, mas ele não tem aproveitado o Lianco depois que ele voltou da seleção. O Lucão é o reserva. É, na lateral esquerda, o Júnior Tavares sentiu o Pubis, então Bruno na direita e o Bufarini improvisado na esquerda. Não tem pra onde correr o Rogério Ceni. Aí no meio-campo, João Schmidt. Aí Araruna ou Juscelê. Acho que o Juscelê fica no banco, Vanderlei. Ele deve jogar com o Araruna, porque foi assim que ele trabalhou durante toda a semana, né? Aí o Cueva tá garantido, renovou o contrato com o São Paulo até 2021, que tinha sede no futebol chinês aí, então o São Paulo pra não perder o jogador, né? E o Luiz Araújo. Na frente, quem pode pintar como novidade pro Prato, não jogar todas as partidas e evitar o desgaste, tem Copa do Brasil na parada aí também, é o Gilberto. Que tem feito gols, né? Tem ficado no banco, mas tem 3 gols pelo São Paulo. Então, Gilberto pode...
R$20 também lá em Novo Horizonte?
Ah, não, mas aí é com o Novo Horizontino, né?
Ah, tá bom.
Não.
Quanto é o ingresso lá, não?
Do Novo Horizontino? O Fred pode descobrir isso, por favor. A vendagem de ingressos...
O São Paulo continua com a quarentinha nos jogos do Morumbi.
Era um pacotinho de 4 jogos. É. Acho que tem mais
tem
um,
Tem mais
né?
um.
Tem mais um. Tá, então, sobre o São Paulo, vamos falar? Vamos falar, vamos diga, falar. Zé Manuel.
Bom, o São Paulo, ele tem esse problema na lateral, só tem um lateral esquerdo, que é o Júnior Tavares. Tem um menino lá, mas não sei se nem está inscrito lá, o da base também,
não.
Como é que é?
Foguete direito.
Foguete, mas...
Faltou uma vaga a ser preenchida, o Rogério ainda não decidiu.
É, que isso? A questão é lateral esquerdo. Eu não gosto dessa improvisação, não.
É você, Zé Manoel?
Ah, o carnaval de Londrina.
Você com a Tatiana?
Lógico que não, é a sua mãe, sua tia, sei lá.
Para.
Mãe não!
Mas não é?
Zé Manuel, por gentileza.
Não, é o Flávio mesmo. Até tia, vai.
Prima e tia tá valendo.
Tia tá autorizada. É a sua tia.
Não, assim, não. Vanderlei, isso destrói qualquer um.
Você fica abatido psicologicamente.
A vantagem do São Paulo é que o Rogério tem todo o tempo pra consertar. Tem ainda muita coisa pra colocar em ordem. Por exemplo, essa questão de ainda a defesa ficar muito no mano a mano, a fragilidade ali que se espera que o Juscelê venha consertar, né? Mas tem essa questão da lateral também. Eu ainda penso que o Bufarini devia ser o lateral direito. E o Júnior na esquerda, mas precisa de alguém como opção ao Júnior Tavares ali na esquerda, né? Acho que o São Paulo terá um jogo complicado, difícil, mas com condições de voltar com uma vitória de 2-1, na minha opinião.
Sobre o São Paulo, diga.
Ingressos, venda de ingressos, Novo Horizontino e São Paulo.
Tá.
Arquibancada inferior para o Novo Horizontino, R$100 inteira, R$50 meia entrada.
Preço cheio. R$100.
R$100.
Arquibancada.
Inferior. A coberta para o time local, R$120.
Para o time local.
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 A geral, que seria o mais povão,
certo.
R$80.
Então a torcida do São Paulo
e a geral do São Paulo, R$80.
Sim, São Paulo não deve ir, né? A torcida não deve
então não tá
ir.
Muito
será
longe do preço.
Agora, Vampi?
Bom,
eu adoro
Flávio,
os Bambi.
São Paulo é o professor Rogério.
É um time em evolução, é um time com montagem bacana, eu gosto do que está sendo feito. A presença do Lucas Prato deu uma condição muito, muito diferenciada ao São Paulo. Passou a ter um homem que realmente muda patamar de time. E acho que o Rogério deve mexer mesmo bastante, deve
procurar opções, jogar de uma maneira moderna, com opções. É, entendo que ele vai dar, o Márcio fala toda hora, e a gente tem essa informação também, que ele gosta muito do Araruna, que é um garoto muito inteligente, Não, além disso, ele é inteligente taticamente, que ajuda, né? Há quem diga que uma coisa ajuda a outra, eu não sei se é exatamente assim, mas dizem que realmente o cara, quando ele tem uma cultura maior, ajuda no entendimento tático. Não é uma coisa que está necessariamente ligada, mas pode acontecer. E ele gosta muito. Acho até que é bobagem meter o Jusilei logo de cara no jogo, com o calor que deve estar lá, não há necessidade. Essa ideia de ficar no banco, começar no banco e depois entrar aos pouquinhos, vale. E botaria o menino para jogar um pouquinho também. Acho que é por aí o caminho. São Paulo é favorito. O Novo Horizontino vinha bem, mas tomou de 5, né? Ou 6 do Red Bull essa semana, não foi?
Foi.
Tomou uma porrada.
Tomou uma goleada feia.
Foi 5 ou 6, né? Tomou uma goleada grande. Então, claro que vai tentar fazer alguma coisa em cima do São Paulo, mas São Paulo é favorito.
Bom, o Vanderlei, PSTC e São Paulo, dia 1º, lá no Estádio do Café, ingresso de arquibancada R$60, meu ingresso R$30, e cadeiras R$80, meio ingresso de cadeira R$40 pela Copa do Brasil, dia 1º lá. Tu tem venda pela internet para quem for de São Paulo e tem as vendas lá nos postos tradicionais lá na cidade de Londrina.
Legal. Mauro, São Paulo em campo contra o Novo Horizontino.
É um dos times. Novo Horizontino e São Paulo, um dos times que eu tenho gostado de ver, até para tentar entender esse momento do São Paulo. Tenho gostado, no modo geral, ainda que instável. É começo de trabalho para o Rogério, começo de carreira para o Rogério, começo de trabalho para o São Paulo, que é outra coisa com o Prato. E é um time legal, dentro daquilo que a gente conversou bastante ontem. Prefiro equipes que ganham de 4-3 e equipes que especulem no 1-0. Não é nenhuma crítica direta ao atual momento do Corinthians e nem um elogio tão sincero assim ou tão explícito ao momento do São Paulo. Mas na ideia, concepção de jogo, filosofia de trabalho do Rogério, é nesse caminho de buscar as vitórias, e as oscilações são naturais, né? Até porque ainda há limitações técnicas em qualidade e em quantidade no elenco do São Paulo, mas o caminho é bom e vejo o São Paulo com boa chance, sim, de voltar com uma boa vitória de Novo Horizonte.
E o nosso Vampeta?
Primeiro, dar os parabéns à cidade de São Paulo, que não foi em Osasco, ainda bem, viu? Que se não é aqueles 3 pontos, estaria na zona de rebaixamento agora, viu?
Ó, vocês vão se encontrar de novo, hein?
Não, e você sabe, Vanderlei, que se passar, o Odak joga quarta-feira lá em Natal contra o ABC. E o São Paulo joga na quarta contra o...
Contra
a sigla lá do...
PSTC.
É, o partido político lá. Se passar, eu acho que é o Odak e São Paulo de novo, Copa do Brasil.
E onde será o jogo?
Ah, se for...
Sorteio.
É sorteio, né? Se sorteio. Cair pra mim, pode ter certeza que agora o meu ingresso é 200. É verdade, tá barato aí, todo mundo
tá
cobrando
barato,
mesmo, né?
Sim, tá barato.
É, espetáculo. Agora com a chegada do Prato, eu vou meter a 200. 250. 100
pelo Rogério e 100 pelo Prato.
E jogo eliminatório?
É.
Não, na terceira fase.
Na terceira fase já.
Na terceira fase é ele e
aí ele volta? Ah, então agora.
Só o mando.
Só o mando? Quem tem o primeiro e o segundo?
É isso aí.
Então são dois jogos?
Dois jogos.
Ah, boa. A gente joga amanhã contra o Ituano. Bicho. Mas o bicho eu vou deixar pra pagar contra o ABC. Bicho alto pra passar. O São Paulo vai passar pela sigla de político lá, né? E aí o bicho dobrado, viu, Flávio? Só pra pegar os Bambi de novo.
Para com isso. Começar, você não vai passar.
Ah, então é o seguinte, São Paulo é favorito contra o Novo Horizonte.
Você não vai passar.
É isso?
Comecei a unir o sucesso,
como é que
cresce as possibilidades.
Aldax e quem? Aldax e quem?
Ituano. Não, ABC. Pela Copa do Brasil.
Mas quem é? Aldax e quem?
Quarta-feira aqui, quarta-feira de cinza, Aldax, ABC e Aldax.
ABC de Natal?
Em ABC.
Em ABC.
Pô, se decide aí contra quem que é, cara.
ABC, você é burro, cabeça.
Joga para empate.
Você joga para empate.
Sobre São Paulo.
São Paulo, São Paulo ganha amanhã. Aí o preço dos ingressos, você faz boicote lá em Novo Horizonte, que é pertinho. Em Novo Horizonte é pertinho. Pra não ir em sábado de carnaval ainda?
Quero ouvir.
Vanderlei, ainda tem uma curiosidade pra ver como que é a postura do São Paulo atuando fora de casa, né? Já que a maioria dos jogos aconteceu no Morumbi e o São Paulo no Morumbi já dá pra ver bem, assim, a forma que ele gosta de jogar, ter a posse de bola praticamente o tempo todo, forçar bastante na marcação e também pressionar bastante o adversário. O São Paulo fez 2 jogos fora de casa, né? Um contra o Audax, acabou derrotado, não teve uma boa atuação, e fez também a vitória contra o Santos. Primeiro tempo do São Paulo não foi bom, né? Mas foi uma segunda etapa muito muito boa, mas clássico, ainda não dá para ver como que será a postura. Ainda tenho curiosidade de saber qual que vai ser a postura do Rogério Ceni nessas partidas normais, digamos assim, que não são clássicos, se vai pressionar também, se vai tentar o tempo todo ficar com a posse de bola, com certeza, hein? Se vai...
de bola e pressionar a saída do adversário.
Tentar roubar a bola no ataque. Ainda mais essas equipes do interior que costumam correr bastante, né? São os jogos da vida, então é complicado. São Paulo manter esse ritmo dentro e fora de casa é complicado, talvez mais pra frente isso aí, os jogadores sintam um pouco a falta de ritmo, mas eu tô curioso pra ver qual que vai ser a postura do Rogério jogando mais uma vez fora de casa pelo Campeonato Paulista.
Sobre esse jogo, todo mundo já palpitou, já falou,
2-1,
né?
São Paulo.
2-1 São Paulo. Para o Márcio Espímpulo.
E pra aí, mim também.
Para você também? 2-1.
2-1 também.
E nós teremos o Corinthians jogando, né? O Corinthians joga...
contra o Mirassol, fora de casa.
O melhor time do campeonato.
Com o Gabriel.
As duas melhores campanhas.
Porque o cartão foi...
Está escalado o time?
Tá, tem o provável, com muitas mudanças. Só no treinamento dessa sexta-feira, Vanderlei, deu para ter uma ideia da equipe que o Carilli deve usar. Ele poupou 4 jogadores. O Fagner não jogou, o Balbuena não jogou, o Romero também não... E o Rodriguinho, pelo menos não atuaram no time no treino dessa sexta-feira de manhã.
Viajarão.
O Rodriguinho é o único desses 4 que não foi relacionado.
Ele saiu arrebentado.
E por isso, bancando. Nem vai viajar. Ele até sentiu um pouco posterior da coxa. Mas o Fagner, Balbuena e o Romero, esses 3 jogadores estão pelo menos relacionados. E dependendo da forma que eles tiverem até a hora do jogo, eles podem entrar como titulares. Mas o Corinthians que treinou hoje, Cássio, inclusive o Carilli mudou a formação. É mais uma vez que ele muda a formação. No clássico, ele usou 2 formações diferentes, dependendo da hora que alguém tivesse a posse de bola. Quando o Palmeiras começava a jogada, a formação claramente era 4-2-3-1. Quando o Corinthians começava a jogada, 4-1-4-1. E para esse jogo, ele vai para o 4-4-2. É clássico, assim, é 2 linhas de 4 e 2 atacantes. O Jô ganha uma oportunidade no lado Casim. Então vamos à equipe do Corinthians que treinou hoje.
Sem que você perca o raciocínio. Você está dizendo, então, que ele não tem só um prato com só esse prato aqui.
Exatamente.
Ele tem alternativas. Ele tem alternativas.
Tem alternativas.
Que se fala sempre aqui.
Exato.
Tem que ter um plano
A. Para não ficar previsível.
Muda. Se o time conseguir fazer isso, é legal, porque sempre vem uma coisinha diferente. Ah, mas faz tudo errado, todas as fórmulas. Tudo bem, é outra conversa. Mas que se um cara só jogar de uma maneira, eu acho que... É por isso que eu acho que o treinador tem que mudar jogador várias vezes. Ou então é muita moleza, porque esse é o formato e ele vai assistir de casa. Não vou mudar, é sempre assim. Diz.
Exato. E então vamos ao time do Corinthians que deve atuar. O Cássio vai ser o goleiro, aí 2 linhas de 4. O Léo Príncipe entrando na vaga do Fagner, isso se o Fagner não tiver condições. Pablo, o Pedro Henrique, que o Zé Manuel gosta bastante, também ganhando uma chance. E Guilherme Arana. Meio de campo, Jabá agora vai atuar aberto pela direita. Felipe Bastos ganhando uma chance.
Nossa,
jogador que vem sendo bastante criticado. Marcial segue fora. Gabriel, que o Espímpulo me lembra aqui, o cartão dele foi revogado e por isso ele pode jogar normalmente.
Foi boa, porque os ouvintes ouviram 2 vezes isso ontem com o Dr. Olim. Foi muito legal.
E o Maicon completando esse meio de campo do Corinthians, ele agradou na partida no clássico e por isso ele segue na equipe. No ataque, 2 jogadores de referência, o Casim e também o Jô. O Jô já foi testado aberto e não deu certo junto com o Casim. Agora o Carilli tenta os 2 jogadores como referência, o Casim e também o Jô. Os desfalques para essa partida do Corinthians são muitos, Só 19 jogadores foram relacionados, sendo que o Corinthians tem 27 jogadores inscritos no Campeonato Paulista. Rodriguinho fora, como a gente tinha dito. Guilherme sentiu um desconforto no joelho também de última hora, não foi relacionado. É um jogador que vem ficando fora de vários jogos. Marquinhos Gabriel, Giovani Augusto, Marlone, Jadson, Camacho, Léo Santos, todos os jogadores não estão à disposição do técnico Fábio Carilli. Só pra fechar, Vanderlei, ontem...
Rodriguinho fora?
O Rodriguinho fora, vai ser poupado pro clássico.
É isso.
Ontem a gente tava no CT do Corinthians, eu tava aguardando pra fazer uma entrevista com um jogador que inclusive vai entrar neste sábado. Sabe quem que é esse aí que tá na tela?
Agora eu já sei, porque você publicou nas redes sociais e eu também retuitei. Esse é o simpaticíssimo... E parece ser mesmo pai do Casim.
Exatamente, é um cara muito legal, Rodney, pai do Casim. Fiquei uns 20 minutos conversando com ele sobre ele torce pro Arsenal, sobre muitos assuntos. E eu gravei um vídeo curtinho, 1 minutinho. A gente pode acompanhar como foi?
Fala, pessoal, tô aqui no CT do Corinthians e esse aqui é o Rodney, o pai do Casim. How are you, Rodney?
I'm fine, thank you.
Every fun, really like Casim. What do you feel about it?
It's nice to come to a place Alô. And see that he's so well appreciated. Oi. As I said, what you see with him is what Alô. You get. He plays with his heart. It's not an act. You know, he gives everything that he has.
O pai do Casim tá dizendo que todo mundo gosta do Casim porque ele dá tudo que ele tem dentro de campo e por isso ele já conquistou a Fiore. Inclusive o Casim chegando por ali, ó, com o filhinho dele, ó, a família toda. Thank you so much, Rodney.
Thank you.
Bye bye.
Bye bye, thank you.
Bacana, hein? Bacana.
Esse é o pai do Casim e é legal que eu postei nas redes sociais, você retuitou, muita gente repercutiu bastante, o próprio Casim à noite foi lá e retuitou essa entrevistinha
com o
pai, bem bacana, gostei muito do Casim, né, com o filhinho e também o pai dele, uma figura.
Tá gostando do Casim.
Sim, bastante, é o xodó. É o xodó da Fiel.
Posso fazer uma pergunta pro André?
Pode,
Flávio. Aquele Pablo zagueiro é o do Qual é a Música? O que fez a Gaivotas da Fiel?
É o Sepentelho. Ó, atenção.
É o Ex-Ponte, é o Ex-Ponte.
Sobre o Corinthians. Flávio, sobre o Corinthians, já que você está ao microfone. Flávio, Corinthians do professor Carille.
Eu fui chamado de orelhudo na sua frente e você não falou nada.
É uma injustiça.
Eu acho.
Fala, Flávio.
Como é que eu vou ter estabilidade pra falar agora? Ó, eu acho que o Corinthians vai ganhar o jogo lá. O time ganhou moral. Esse tipo de resultado como o do Palmeiras, que cai no colo, porque tudo tava contra o Corinthians, até cai no colo, não desmerecendo a vitória do Corinthians. Mas, na verdade, o Palmeiras criou muito, teve várias oportunidades. O jogo foi complicado, quando a gente jogando com 10, prejudicado e ainda assim ganhou o jogo, dá muita moral, né? Isso muda, isso pode ser assim, muda de patamar, muda tudo, a cabeça de todo mundo muda, e o Novo Horizonte toma essa paulada aí no meio de semana, acho que o Corinthians vai ganhar lá em Novo Horizonte e vai também montando, pegando cara de time, vai ganhando novos conceitos táticos, mudando a cada jogo, acho que isso é bem legal, importante pro Carille ganhar essa força. Não, e a chance de ganhar lá é boa.
É em Mirassol, Corinthians.
São Paulo em Novo Horizonte.
Desculpe, Mirassol. Desculpe, Mirassol.
É contra o vai melhor Mirassol. Time isso do campeonato
mesmo. É esse mesmo que ele precisa ganhar. Vai ganhar lá.
Contra o melhor time do campeonato.
Vai ganhar lá. Vilo,
Vampeta.
Acho que vai ser um jogo bastante interessante, né? Depois do Corinthians vir dessa vitória aí sofrida contra o Palmeiras. Pega o Mirassol que faz a campanha, né? Voltou à primeira divisão esse ano. Né? E já voltou com tudo, né? Jogar em Mirassol também não é nada fácil. É uma lua pra cada um lá. Mas ainda bem que o jogo é 7h30 da noite, né? Às 7h30. Mas o Corinthians ganhou o jogo.
Corinthians ganha o jogo. Fala, Fred.
Eu acho que o Corinthians pode sentir esse desgaste aí contra o Palmeiras. Foi muito desgastante o jogo clássico. Jogar com a menos não é fácil no futebol de hoje. Pega o Mirassol, que é um time que está acertadinho, um time que está confiante, com bons resultados. Eu acho que o Mirassol vai conseguir vencer o Corinthians jogando em casa e pela campanha que vem fazendo. E é normal até o Corinthians cair de produção contra o Mirassol por todo o esforço que fez no clássico contra o Palmeiras. Eu não vejo nada como uma tragédia. Ah, o Corinthians voltou a ser o Corinthians que estava decepcionando os torcedores. Pelo contrário, se o Corinthians mantiver o que fez contra o Palmeiras agora no restante do campeonato, é um sério candidato aí a chegar pelo menos à semifinal do Campeonato Paulista. Então, não será nenhuma surpresa se o Mirassol conseguir um bom resultado contra o Corinthians pelo que vem fazendo no campeonato.
E o próximo jogo do Corinthians já será pela Copa do Brasil, né? Na quarta-feira.
Tem o Brusque,
né?
Brusque.
Aí
pela
tem
Copa
o clássico
do Brasil,
contra o
e depois
Santos.
Já tem o clássico contra o Santos.
Legal. Sobre o Corinthians, Mauro. Perdão,
Vai, Corinthians Mauro. Favorito, sim, apesar desse desgaste. Favorito dentro do que seria histórico, apesar da qualidade do Mirassol. Acho até o favoritismo é uma palavra um pouco forte. Claro que historicamente o Corinthians contra o Mirassol é favorito, mas pelo momento das equipes e pelo desgaste.
Palmeiras
vai
contra
sentir.
O Mirassol também é favorito.
Infelizmente,
né?
Não. Mas é.
momento assim que você lembra. Não. Mirassol não tem nada assim que te marque, né, Mauro? Assim que te fique...
Não, marcou mesmo.
Né? O zagueiro Marcos Vinícius também tem uma boa lembrança.
Então o Corinthians vence, mas vai ser suado como foi e tá sendo suado. Goleia, 1-0
Pega o exemplo do Palmeiras e vai.
É suado para
nesse caso pode pegar o exemplo do Palmeiras.
É suado para todos os grandes, né?
É gigante.
Ele fica suado quando ele fala do Mirassol.
Nossa, o José Manuel de Barra.
Vanderlei, eu acho que a ausência do Rodriguinho é um complicador aí pro a ausência do Rodriguinho combinando com a presença do Felipe Bastos, eu acho que é um complicador aí desse meio campo do Corinthians
para o jogo deste sábado. E aí tem o Mirassol voando do campeonato, o melhor time do campeonato e jogando em casa. O Corinthians tem um sistema de marcação muito sólido, deu um show nesse quesito marcação contra o Palmeiras, já havia feito isso contra o Audax também. Então é um time que é duro fazer gol no Corinthians. Então é por isso, por essa somatória aí de o Corinthians, que é duro fazer gol dele, e pela força do Mirassol, que faz um belo campeonato, é jogo para empate nesse domingo, 0-0, no máximo 1-1. Sábado, perdão. Sábado de carnaval.
Sobre o jogo do Corinthians, todo mundo falou, faltou alguém, o Márcio, né? Márcio Espímpolo, diga, Márcio.
Esses jogadores, Vanderlei, que não vão participar, principalmente o Rodriguinho, é um jogador tecnicamente muito importante para a equipe do Corinthians. O Corinthians saiu arrebentado de campo na quarta-feira contra o Palmeiras. Verdade. Correu demais, os jogadores se entregaram demais. Não sei como é que vai ser a reação do time contra o Mirassol. Essa é a minha única preocupação. Acho que isso pode pesar um pouquinho, né? Tem todo esse desgaste, se deslocar, enfim. Acho que isso é o adversário que o Corinthians também vai enfrentar contra o Mirassol, que é um time ajeitado. Acho que o empatezinho tá ótimo pro Corinthians se beliscar um ponto nesse confronto por essa junção aí de fatores. Acho que tá ótimo pro Corinthians.
Nós começamos o programa falando de assuntos policiais. Nós falamos da soltura do Bruno, é uma decisão liminar, só para fechar o programa e explicar melhor. Explicar não. Mais uma vez, por decisão liminar, ele estava preso há 6 anos, estava preso há 6 anos e 7 meses, e o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, concedeu a liberdade, é uma liminar, até que o recurso que os advogados do Bruno já impetraram há muito tempo seja julgado. Se o recurso for abraçado, aí ele vai provavelmente ficar livre. Se não for, ele volta para a cadeia. Então é por isso que ele foi solto. E alguns discordam, nós já falamos sobre isso. Com relação ao Edinho, filho do Pelé, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a prisão dele. A pena inicialmente era de 33 anos, foi reduzida para 12 anos. E os advogados do Edinho disseram que ele vai se apresentar, se é que já não se apresentou, não recebi a informação, no 5º Distrito Policial da cidade de Santos.
Já foi preso 3 vezes, o Edinho.
Isso. E agora, a gente só queria fechar o programa também com esse destaque, é até interessante, não estou rindo por causa disso, mas é interessante, é surpresa para mim. A irmã do Léo Moura confessou que deu um capote...
Renato Augusto
furtou duas folhas de cheque do Renato Augusto e deve ter feito com elas.
E contratou o Péricles, não pagou. Contratou o pagodeiro para a festa de 1 ano de casamento do Renato Augusto. Ele ia comemorar, é o Péricles aí, tá? Ele ficou assim mesmo, ó. Ficou assim, com o braço cruzado, porque não recebeu a grana. Não veio nada. E ele não foi no show, porque ele não recebeu o cachê. Então estranharam. Por que ele não apareceu? Porque não pagaram o cachê. Prometeram e ela ficou com a grana do.
Você sabe que isso que você
cachê.
Me fez lembrar? O seu Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o seu Tuta, nos contou sempre muitas histórias, né? E aí ele contou uma história que foi contada pelo Marcos Lázaro e pelo José Lázaro, que num determinado momento, veja quantos anos, é uma história que o senhor Tuta contou para nós, eles eram os agentes, Mauro, do Roberto Carlos.
Uhum.
E aí ele contava essa história, que eles tinham que receber o cachê do Roberto Carlos. E aí eles informavam o Roberto Carlos. Ó, o fulano de tal já pagou o cachê, pode subir no palco e... manda a brasa no seu show. Né? E aí tinha um determinado show, a orquestra só tocava. E o Roberto Carlos entrava no palco. E aí todo mundo começou a cobrar, e o Marcos Lázaro, que já é falecido, dizia o seguinte, com aquele charutão na boca assim: não pagaram Roberto Carlos, não sobe no palco. Mas a orquestra tocando. Tudo bem, a orquestra já recebeu.
Só queremos dizer.
A orquestra já recebeu. O Roberto enquanto.
Metendo o recorde, filar enquanto.
E a música. E o povo só acompanha.
Recebeu?
Uns 15 minutos.
Aí pagaram.
E só esperando a cortina mesmo. Aí de pouco. E acho que o cara poderia querer dar um capote. Aí o cara falou assim: é melhor pagar, porque senão não vai cantar. E o cara, aí chegou: Roberto,
já caiu o cachê. Pode subir ao palco. Ele era uruguai, argentino, argentino, né? Mano, não dá mais.
Tá. Aquela palhaçada do Tucumã lá que chegou atrasado, US$150 mil de multa. Saiu agora a sentença da Conmebol, US$150 mil do Tucumã, tá?
Quem está classificado?
Primeiro adversário.
Vai pegar Palmeiras. Palmeiras vai até lá.
E o mostrar que não tem idiota só no Brasil, o Leicester, aquele time de esquina que foi campeão da Premier League, mandou embora o treinador.
Inexplicável.
Que fez um time de esquina virar um sucesso mundial.
E que está na segunda, está no mata-mata da Liga dos Campeões. Ainda pode se classificar, perdeu só de 2x1 pro Sevilha.
O carnaval começa hoje, espero que
tenha. Beleza,
escolhida pelo Flávio Prado.
Essa é a Clô Tristeza, né?
O Flávio Prado, eu e todo o nosso departamento de jornalismo e esporte, nós estaremos acompanhando o carnaval de São Paulo. Os estilos vão começar hoje, às 23h15. E nós abrimos a transmissão a partir das 22h30. Então, Carnaval pela Pan, você vai acompanhar com muita informação, com bom humor, como sempre nós fazemos o carnaval, e com as escolas de São Paulo tentando fazer um bom carnaval.
Tá lá,
carnaval
aqui
de São Paulo que
estaremos lá.
Bloco do Topo Didio, isso aí.
Teve um reforço muito grande.
Olha lá, Zé Manuel voltou a dançar, Vanderlei.
Bacana.
Carnaval de
Londrina. Vem aí o nosso Thiago Berraich, com todo o departamento de jornalismo da Pan, tem muita informação. Início de feriado prolongado, aproveite você que pode viajar, que pôde viajar já, tomara seja um feriadão muito legal, com muita curtição, com muita alegria e com muito carinho perto das pessoas que você gosta muito. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.